Nipad Aimpad.
Olá, caros ouvintes, sejam bem-vindos a mais uma edição do nosso programa de Par em Par, que hoje inicia de uma forma diferente. Somos, deixe-me só dizer isto, somos dois intervenientes, eu, Carlos Bonaparte, e a Adriana Pequeno, para mais um Par em Par. Olá, Adriana, muito bom dia.
Olá, Carlos, bom dia, ouvintes, sejam bem-vindos a mais um programa. De hoje, de 10 de setembro de 2021, esta sexta-feira.
É verdade. Ora, uma sexta-feira que arranca logo com uma notícia de veras triste, não é? A morte de Jorge Sampaio. Que ideia é que tens de Jorge Sampaio? Assim, tens ideia dele de como Presidente da República? Não tens assim ideia? Ou de outras coisas? Não sei.
Sim, tenho a ideia dele como Presidente da República. Achava sempre que ele era um homem íntegro, que sabia conversar, sabia debater os temas, tinha sempre... portanto, as palavras dele tinham um sentido, tinham uma mensagem sempre a transmitir, e tenho a ideia dele de ser uma pessoa que ouvia os outros, conseguia ouvir os outros e conseguia ajudá-los nas suas dificuldades e até mesmo tirar as dúvidas que alguém na rua que o interpelasse. Ele sabia tirar essa dúvida à pessoa, portanto, a forma dele se expressar era uma forma, a mim parecia-me simples, um vocabulário dirigido ao povo, para toda a gente perceber, coisa que muitos políticos às vezes usam muito floreados e palavras difíceis que as pessoas ficam a olhar para aquilo, tipo... sou um burro a olhar para um palácio, não sei nada, não estou a perceber nada do que estás a dizer. O Jorge Sampaio não era, para mim, não era uma pessoa dessas. Ele falava com palavras simples que qualquer pessoa sabia e entendia. Portanto, tenho essa imagem dele.
Uhum. Eu tenho a imagem de um Presidente da República muito concertador, ou seja... e engraçado, porque eu tenho a ideia que eu tenho do Presidente da República de Portugal entre 96 e 2006, eu só tenho a ideia dele como Presidente, sinceramente, talvez aí desde 99, foi quando eu comecei a ficar mais atento à política. Em 96 eu tinha 10 anos, era normal que não prestasse nenhuma atenção à política, mas já com 13 eu já começava a prestar alguma atenção. E a verdade é que eu sempre o tive como alguém altamente concertador, ou seja, que basicamente tinha, como é que eu posso dizer, tinha sempre as palavras certas e sempre de uma maneira muito calma. Nunca ouvi com grandes guerras, nunca ouvi com grandes... E atenção, porque... Se não estou em erro, ele teve que dissolver a Assembleia duas vezes. Uma foi de certeza. Foi aquele governo muito pequenino do Pedro Santana Lopes. O outro, mas eu acho que ainda houve uma outra vez. Não sei se tens ideia disso, Adriana.
Não. Lembro-me do Pedro Santana Lopes. O outro não, já não tenho ideia.
Eu aposto que... mas acredito que te lembres do Pedro Santana Lopes, que era pelo sketch do Contra Informação, não?
Não, lembro mais do Pedro Santana Lopes pelo tempo que ele esteve. Portanto, que foi minúsculo, foi pouco. Portanto, lembro mais por aí do que pelo sketch.
Ah, ok, porque o Contra Informação, que era um mítico programa da RTP, desde 96, se não estou em erro, até 2010 ou 2011, teve algo muito interessante. Eles faziam muitas caricaturas, não é? E então, uma coisa que eu me lembro de ver era aquela alusão ao governo do Pedro Santana Lopes, que era, basicamente, um bebê numa incubadora, e toda a gente lhe dava murros e o cara era porque basicamente o governo do Pedro Santana Lopes era isso, ou seja, ele estava lá há pouco tempo e toda a gente já o acusava de tudo mais alguma coisa. Então basicamente é isso. E eu lembro-me acima de tudo por causa disso, por causa desse mítico sketch do Contra Informação, em que basicamente andavam lá todos à pancada ao bebê que estava na incubadora. Mas pronto, quanto ao Jorge Sampaio, sem dúvida, ele portanto foi presidente. Ele começou por ser então presidente, tinha já 64 anos. Imagina, nós aqui surpreendidos que ele já tinha, aliás, 54. Peço desculpa, não, eu estou aqui a fazer aqui alguma confusão. Parece, ele nasceu em 39, em 89 cumpriu 50. Ah, ok, eu tinha 57 anos. Nós aqui surpreendemos, mas realmente olhando bem para trás, eu nunca poderia ter menos do que isto, porque ser Presidente da República com 57 anos não é algo assim tão extraordinário. Quanto muito eles, quando são, até são com mais alguma idade, mas não é como o caso, por exemplo, do Marcelo Rebelo de Sousa ou do Cavaco Silva. Basicamente, Jorge Sampaio até foi relativamente novo, não é? Com 57 anos, Presidente da República Portuguesa. E conseguiu, em 2001, renovar o mandato para ir até 2006. Portanto, foi bem sucedido. Não sei agora se nos dois teve maioria absoluta. Penso que em 2006 não. Até porque estava... Aliás, 2006 sim, penso que sim. 2001 sim, penso que sim. 2006 sei que também concorreu Mário Soares novamente. Pois também fui o Cavaco Silva em 2006. Olha, e se tu reparares, Adriana, nós fomos alternando sempre, entre, pelo menos nestes últimos tempos, entre... Não, esquece o que eu ia dizer, esquece. Eu ia dizer, entre presidentes de tendência socialista e tendência social-democrata, mas não, porque o Cavaco Silva era PSD e o Marcelo Rebelo de Sousa também é PSD. Portanto, também não é isso, não dá. Mas... não sei, eu sinto muito, sinceramente, a morte de Jorge Sampaio, não só porque era um ser humano, mas porque eu o tinha como um ser humano bom. E, aliás, até porque o que ele estava a fazer agora em 2013, não foi? Que foi quando inaugurou qualquer coisa de estudos, não era? Que tinha a ver com os sírios, não sei.
Uma sim, plataforma ele, ou assim, não foi? Sim. Ele, portanto, dedicou-se à Plataforma Global para os Estudantes Sírios, que ele fundou nesse ano, em 2013, e do qual era presidente. O objetivo dessa plataforma era dar resposta aos jovens sírios que ficaram sem acesso à educação.
Sim, e sem dúvida que era um trabalho também com reconhecimento internacional. Era um grande estadista, como se costuma dizer. Só que eu acho que neste caso, não sei, estarei para ver qual é que será a reação dos partidos, mas eu penso que neste caso a reação será unânime, porque realmente primeiro estamos a falar do fim da vida de uma pessoa, pronto, e depois porque realmente ele sempre colheu grande consenso. Claro que foi criticado, com certeza que foi, era necessário fazer a oposição, mas sempre teve esta... sempre foi muito conciliador. Eu pelo menos sempre tive nessa ideia. Há muito tempo que nós não tínhamos um presidente da República desses, porque atenção, eu penso desta forma. Nós tivemos Ramalhianos, é um facto, tivemos Mário Soares e depois, mas Mário Soares a par de Jorge Sampaio. E atenção, porque podem dizer, ah, mas agora temos o Marcelo Rebelo de Sousa, mas o presidente Marcelo Rebelo de Sousa, primeiro, na minha opinião, nitidamente não sabe fazer política. Pode ser um ser humano extraordinário, eu também acho que sim, mas não é bom político. Não sabe fazer política. O vice-almirante Gouveia Melo disse que daria um péssimo político. Ainda bem que ele tem essa capacidade de autocrítica, porque eu acho que aconteceu precisamente o mesmo com o presidente Marcelo Rebelo de Sousa. Ele foi o presidente das selfies, dos abraços, dos beijinhos, mas ele não foi um presidente, ele não foi diplomaticamente um presidente. Na hora em que ele foi chamado a agir diplomaticamente, ele falhou. Portanto, falhou e foi-lhe posto, foi-lhe passado um atestado de incompetência pelo próprio primeiro-ministro, não é? António Costa, que basicamente, nas alturas em que foi preciso, disse, está bem, mas quem manda aqui somos nós. Portanto, não sei, mas eu estou muito, muito curioso para ver o que é que dão os partidos agora da esquerda à direita, sendo que os da esquerda obviamente concordarão e se solidarizarão com o PS. O que é que achas que podem dizer os outros partidos? Achas que, mais à direita, achas que haverá muita crítica ou até algum silêncio, por exemplo?
Eu penso que silêncio não. A crítica também acho que não, porque é assim, é perda de uma vida humana, é perda de um homem que era íntegro, era contido nas palavras também, que não era de muitas discussões, nem de muitas intrigas. Portanto, acho que de um lado ao outro, é claro que há coisas que ele fez e que muitos não concordaram, mas penso que no geral todos os partidos vão concordar de que ele, no tempo que ele teve na presidência, fez o melhor que pôde e sabia para resolver os assuntos que tinha em cima da mesa, e muitos deles bastante difíceis, como foi quando foi a saída do Durão Barroso, e que depois nomeou Pedro Santana Lopes, né, para primeiro-ministro, como foi a Exatamente. Queda da ponte entre os rios, como foi a questão de Timor. Portanto, teve sempre ali questões difíceis em cima da mesa para resolver, e ele conseguiu resolvê-las da melhor maneira que sabia e podia. Portanto, acho que todos os partidos vão ser consensuais a falar, portanto, bem, nem que seja para a fotografia, não é? Como às vezes fazem, bem da pessoa que Jorge Sampaio era, e melhor eles que o conheciam pessoalmente, portanto, melhor que o povo, porque conviviam com ele, sabem como é que era a pessoa Jorge Sampaio, fora de presidente Jorge Sampaio. Se me estou a fazer entender.
Sim. Mas agora deixa-me só dizer-te que era essa a primeira dissolução de que eu falava. Foi quando o Durão Barroso foi, eu esqueci-me completamente, não disso, mas da consequência que isso teve. Porque eu lembro até de quando se deu a notícia de que o Durão Barroso iria para o Parlamento Europeu, penso que foi para o Presidente, não foi? Do Parlamento Europeu. Foi uma festa, foi um júbilo nacional. Só que isso tinha uma consequência, que era o governo seria dissolvido e se formar-se um novo governo. Foi então quando surgiu o Pedro Santana Lopes, e recorde-se que o Durão Barroso, se não estou mesmo, atenção, se não estou em erro, o Durão Barroso também era PS, não é? Não tenho agora a ideia.
Agora não tenho ideia também.
Mas estou a crer que o Durão Barroso era PS. Ou seja, houve uma mudança, a ser assim, eu já vou confirmar isso, houve uma mudança, digamos, de esquerda à direita, não é? Por muito que seja centro, foi uma mudança de esquerda à direita. E portanto, pronto, acabou por ser ali uma mudança. Eu estava aqui a ver se conseguia ver aqui, estava aqui, não consigo ver aqui rapidamente onde é que estava, qual é que é o seu partido político, porque, vá lá ver, eu na altura, e também por isso eu quero pedir a vossa compreensão ao nosso auditório, é porque eu na altura em que isto aconteceu, eu ainda tinha 17 anos, portanto, não era um grande conhecedor da política, a ponto de poder, mas não, olha, era PSD, portanto, não foi assim uma mudança tão grande. Já agora, aliás, ele antes até fez parte de um outro partido, que era o PCTMP, aliás, PCTP-MRPP, que eu não sei o que é que isto queria dizer, mas depois passou desde 1980 até a altura em que exerceu posto político, PSD. Já agora, para quem não sabe o que era PCTP, imagina a mudança, PCTP-MRPP era Partido Comunista dos Trabalhadores Portugueses. Depois não sei o que era MRPP, mas seja como for, a Partido Comunista dos Trabalhadores Portugueses, à partida seria um partido mais de seria um partido mais de esquerda. E agora fiquei na dúvida se seria o mesmo ou não. O mesmo partido, não é o mesmo que o PCP, não. Isto a política tem muita graça, vou-te dizer, isto a política tem muita graça, mas seja como for, e antes de ter aqui a tua opinião, o teu feedback, Adriana, dizer-te que, efetivamente sim, Durão Barroso era PSD, Santana Lopes também era PSD, só que esta dissolução depois deu início a uma outra dissolução, que foi o tal governo do Pedro Santana Lopes, e onde depois dessa dissolução, a segunda, sai a vinda do primeiro-ministro José Sócrates, PS, para marcar também a história de Portugal desde 2005. A primeira vez, já agora, que eu também votei. Adriana?
Sim. E já agora, nessa altura que o Pedro Santana Lopes ficou como primeiro-ministro, houve também outro terremoto político, que foi o de Ferro Rodrigues, que era também do PS, salvo erro, demitiu-se do secretário-geral do partido por não aceitar, portanto, que o Pedro Santana Lopes, apesar do PSD, era muito achegado ao PS e era amigo pessoal, e houve ali também um privilégio para o ter ali como substituto do Durão Barroso. Então, Ferro Rodrigues demitiu-se de secretário-geral, o que deu ali no partido também ali um estremecimento, tipo, e agora como é que vamos fazer sem secretário-geral? Portanto, houve ali bastante ali, pronto, como eu disse, um terremoto político para resolver. Não só essa mudança de Durão Barroso para Pedro Santana Lopes, mas também a demissão do próprio dirigente do partido na altura.
Já agora, só para dizer aos ouvintes que o PCTP-MRPP era no fundo dois partidos, era Partido Comunista Português, certo? já numa fase de reunificação, ou seja, na fase em que entrou Durão Barroso, mas inicialmente o partido só se chamava mesmo MRPP. Era diferente do Partido Comunista Português. Porquê? Porque o MRPP era um movimento reorganizativo do Partido do Proletariado. Porque eles entendiam que o PCP, no fundo, passou a ser burguês, sucintamente é isso. Deixou de defender os trabalhadores. Ai, se o Jerónimo ouvisse isto. Na altura, mas na altura era assim que se pensava, então criou-se o criou-se o MRPP. Já, isto ainda no tempo da clandestinidade, já no tempo da democracia, estes dois partidos iniciaram uma, digamos, uma reunião e então depois passaram a chamar-se só PCP, Partido Comunista Português. Agora imagina, Adriana, o câmbio, mudança política de um, digamos assim, extrema-esquerda para um centro-direita. Isto de José Durão Barroso. Atenção, não estamos a falar de Jorge Sampaio. Estamos ainda aqui a falar de José Durão Barroso.
Sim. Foi assim uma reviravolta que houve. Mas penso que foi uma reviravolta boa. Acho eu.
Sim, sim. Já Jorge Sampaio foi sempre Partido Socialista. Eu estava na ideia que não, estava na ideia que ele pertencia ao partido, mas não, foi sempre Partido Socialista. Olha, e é de facto uma forma diferente de começarmos o nosso par em par, cheio de destes temas políticos, mas hoje, e para quem só agora está a ligar aqui no par em par, esta conversa surge porque morreu Jorge Sampaio, Presidente da República Portuguesa, entre 1996 a 2006. Jorge Sampaio tinha 81 anos, estava internado no Hospital de Santa Cruz desde 27 de agosto com severos problemas cardíacos, dos quais inclusive já padecia há vários anos e dos quais acabaram por lhe ditar a morte. Jorge Sampaio não resistiu aos graves problemas cardíacos que já tinha. Adriana, não sei se há algo mais que tenhas a dizer.
Não, não tenho mais nada a dizer.
Bom, muito bem, então vamos à música. Vamos finalmente ter música nesta edição do nosso programa de Par em Par. Mas, como podem calcular, não é? Ou como poderão compreender, hoje nós tínhamos outros motivos para... Enfim... Tínhamos outros motivos para fazer aqui o nosso programa. Para iniciar desta feita o nosso programa. Bom, vamos ficar com a primeira parte da Guia dos Astros, que já vem a caminho. Depois vamos aqui ouvir Madalena Palmeirim. É verdade. Chama-se Eu Não Vou Ficar Parada. É uma grande música que vos apresento, deste nome da música portuguesa. Prestem atenção. Depois... ficamos com Eva Cigana e o tema Fósforo. Fechamos, temos ainda também a primeira parte do No Mundo da Fama e fechamos com o tema Azul. Ora, Azul, que é um tema igualmente interessante, é-nos aqui trazido também por um outro nome que eu penso que está a surgir no panorama musical português, não sei exatamente, digamos, mas penso, eu nunca vi falar nos Humana Taranja, portanto penso que será um projeto que, se não é novo, está a ganhar uma projeção inédita. Seja como for, vamos à música com estes três nomes da música portuguesa e daqui a pouco voltamos para dar continuidade ao nosso de par em par. Pode ser, Adriana?
Pode ser, senhor. Bora lá.
Então, vamos à música.
Agora, Jane de Paula traz as previsões astrológicas do seu dia. Guia dos Astros.
Olá, amores! dia 2 de sexta-feira, 10 de setembro de 2021. Estamos juntos por aqui, ó. 10 de setembro é Dia Mundial de Prevenção do Suicídio, Dia do Gordo e dia também da fundação do primeiro jornal do Brasil. Que coisa mais sem graça comemorar. Dia do Gordo, né, gente? Ah, peraí, vai. Então, hoje, 10 de setembro, é dia de Guia dos Astros também, tá? Você que tá de idade nova hoje, parabéns. Guia dos Astros chegando, falando pra você de Áries, Touro, Gêmeos e Câncer.
Áries, de 21 de março a 20 de abril.
Arianos, aproveite aí, né, essa sexta-feira para praticar esportes, movimentar o corpo, brincar com os filhos ou criar um clima divertido com o par. O bom humor triunfará, mesmo que tudo em volta ainda pareça instável e confuso. Amor com curiosidade, tá? Interações de hoje ligarão suas antenas e apontarão novas possibilidades. Arrisque um palpite e espere com calma. Cautela evitará erros. Sua cor para hoje é laranja número 26.
Touro, de 21 de abril a 20 de maio.
Touro, novidades da família e projetos para casa agitarão este dia. Economize seus espaços, encontre coisas perdidas e doe o que não estiver em seu uso. Dar funcionalidade e leveza às estruturas será ótima opção neste momento. Explore sua criatividade e encontre soluções originais. Tudo ficará mais bonito com a arte e bom gosto. Caminhos abertos no amor. Sua cor para hoje é branco, número 20.
Gêmeos, de 21 de maio a 20 de junho.
Gêmeos, o pensamento voará longe com leituras e conversas inteligentes. Cheque as notícias, circule nas redes, o dia poderá trazer muitos esclarecimentos relevantes. Palavras carinhosas ou frias aproximarão ou afastarão de vez uma amizade. A escolha será sua. A fase favorecerá o relacionamento com a família e resgates do passado. Aprofunde vínculos importantes de vida, tá? Número 30, cor pra hoje, pink.
Câncer, de 21 de junho a 22 de julho.
Cancerianos, valores afetivos estarão no comando. Estabilize relações, inicie outras e receba presentes da vida. Bom momento para planejar investimentos futuros e analisar tendências. Troque uma ideia com amigos, ingresse num grupo de discussões e aprenda aí com os relacionamentos. Empatia e conversas instigantes poderão resultar em romance se estiver em busca do amor, tá bom? Sua cor pra hoje, vermelho, número 16. A gente volta rapidinho com mais previsões Guia dos Astros. Se liguem aqui, tá?
Daqui a pouco tem mais
Guia dos Astros.
Guia dos Astros.
Você bateu a minha porta e eu não atendi. Não, eu não aprendi. Eu não vou ficar parada a ver meu mundo arder. Eu não vou ficar parada a ver meu corpo arder. Sigo a raiva que me aperta, deixo a casa, a porta aberta. Não penso voltar, não, eu não quero saber. Quanto mais tenho o peito, do calor tiro proveito. Canto sem cansar. Eu não vou ficar parada a ver meu mundo arder. Não, eu não aprendi. Eu não vou ficar parada a ver meu corpo arder. Não, eu não aprendi. 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 Sigo a calma que me espera. É cedo, é primavera, tudo faz mudar. Não, eu não quero voltar. Salto fora do passeio, viro a estrada no recreio. Tudo é meu lugar. Eu não vou ficar parada a ver meu mundo arder. Não, eu não aprendi. Eu não vou ficar parada a ver meu corpo arder. Eu não vou ficar parada a ver meu mundo arder. Não, eu não aprendi. Eu não vou ficar parada a ver meu corpo arder. Não, não quero, não, não voltar. Não, eu não, não, não aprendi. Não, eu não quero. Não, eu não aprendi. Não, não, eu não quero. Não, não aprendi. Não, eu não quero. Não, eu não quero. Não, eu não quero. Não, eu não quero. Não, não quero. Não, eu não quero voltar. Não, eu não quero. Quero. Não, não quero voltar. Para não quero. Não quero. Não, eu não quero. Não, eu não quero. Não quero. Não voltar. Não quero.
Meu ordem de
setembro, sexta-feira 2021, né? 10 de setembro, chegando aqui com muita fofoca pra galera e a gente já fala em grana, dólar! Ai, meu Deus, Datena diz não ser milionário. Paguei 10 milhões a Record com casa e carro. Vê, pode. José Luiz Datena comentou sobre a própria vida financeira durante o Brasil Urgente. O apresentador negou que seja milionário e lembrou uma dívida de 10 milhões de dólares paga para a Rede TV. Para a média do brasileiro, eu ganho muito bem, mas tenho que continuar trabalhando para ajudar a minha família. Se eu fosse milionário, não estava aqui perdendo tempo com 3 horas e meia de programa. Lembrando que perdi 10 milhões de dólares em uma ação para Record. Era justa, eles tinham a razão. Paguei com casa e carro. O apresentador tocou no assunto ao reclamar que as pessoas especulam sobre quantos carros ele tem. Não sou milionário coisa nenhuma, viu? Perto dos milionários da televisão e de outros meios, eu fico longe de muitas pessoas, afirmou ele. Eu comprei alguns carros, mas sempre com meu dinheiro, tudo devidamente declarado. Mas dizem que eu comprei alguns que não são meus, completou ele, né? O apresentador também citou João Dória, PSDB, ao encerrar o assunto. Se você pega o governador de São Paulo e colocar aí o meu dinheiro e o dinheiro dele, eu sou pé de rato perto dele, garantiu aí Datena. Não é milionário, né? Mas é rico, é. Bem, daqui a pouquinho a gente volta trazendo mais fofocas por aqui. Se liga com a gente, tá? No mundo da fama.
Até me afogar. Viver não é nada.
já cá estamos, ouvintes, nesta edição do nosso programa de Par em Par. Ora, Adriana Pequeno, estamos já de regresso. Nós há pouco nem mencionamos, no meio de toda esta situação, como é que os ouvintes podem participar no de Par em Par. Ora, vamos lá a isso.
Então, podem participar usando os nossos contatos. São eles o mais 351-910-222-400 via WhatsApp ou Telegram, ou então pelo mail aw@antenaweb.pt, e aqui podem deixar as vossas preferências musicais, as vossas dedicatórias, as vossas dúvidas, as vossas críticas também. E já agora, se quiserem, também podem enviar alguma mensagem de boas-vindas, de bom dia, por exemplo, para nós, de onde nos estão a escutar. Podem até deixar uma mensagem como dedicatória a alguém, por exemplo, porque não? Ou dar um bom dia a alguém, ou à vossa cara metade, ou ao vosso patrão, ou um colega. Portanto, estejam à vontade para usarem os nossos contactos a w@antenaweb.pt ou mais 351-910-222-400 via WhatsApp e Telegram.
É isso. Se me engano, mandar um olá ao patrão, eu não faria, porque o patrão ia ficar a saber que nós estávamos a ouvir rádio.
Então, pois é. Pelo caminho pode-se ouvir enquanto se vai para o trabalho.
Sim, também é verdade, também é verdade. Ora, e como é que tu achaste que foi esta semana do nosso programa? Gostaste deste nosso de Par em Par esta semana ou... Diz-me, da tua justiça.
Oh, não, estou a brincar. Gostei imenso de regressarmos com o nosso programa. Acho que fazemos falta, porque também, além de conversarmos, temos sempre conversas bastante úteis, que dão várias informações. Temos também boa música para começar o dia, portanto, acho que fazia falta este programa estar outra vez aqui no ar. E sim, gostei imenso de ter regressado e de termos falado de coisas tão diferentes, como falámos neste programa, coisas mais sérias, outras mais divertidas. Portanto, acho bom continuarmos a fazer este programa de forma eclética, não ser uma coisa monótona, nem falarmos sempre dos mesmos assuntos. Portanto, haver aqui uma mistura, até mesmo na escolha musical, haver uma mistura de géneros musicais, é importante darmos as nossas novidades, dar novidades da própria Antena Web, novidades também do mundo, se houver algum assunto que for mais importante para nós aqui referirmos. Portanto, acho bem, gostei, estou a gostar e espero que continue. E tu? O que é que achaste?
Olha, eu também gostei e tenho gostado. Uma das coisas que também gosto é de, para além de sempre termos temas, o que trazemos musicalmente também é eclético, como dizias. E olha, por falar nisso, vamos aqui a mais três temas que têm tudo a ver com esse... com essa capacidade de ser eclético que estavas a falar há pouco. São temas de artistas portugueses, mas eu espero que gostem. Lara Afonso e Mérito Ramos, Sem Primeiro Sentir. Depois temos, para ouvir também, outro nome, que é o Filho da Mãe. É um nome também interessante. Filho da Mãe, que aqui nos traz Praia, que é uma coisa que também estamos a precisar, uns mais do que outros, e que está quase a acabar. Depois temos aqui... Diz a Adriana?
Quer dizer, a praia não acaba, né? As praias continuam a existir. O tempo de praia que acaba.
Isso, é isso. Corretíssimo. Depois, Bia Maria vai fechar com Fado do Operário. É desta forma que chegamos à segunda hora do nosso programa também, e que eu espero francamente que estejam a gostar. Já sabem que a vossa participação é imprescindível. Ah, e claro, também que, pelo caminho, vamos ouvir já de seguida, inclusive, a segunda parte da Guia dos Astros e também, daqui a pouco, entre a música do Filho da Mãe e da Bem Maria, vamos aqui ficar com a segunda parte do No Mundo da Fama. Então, ouvintes, nós já voltamos. Até já.
Até já.
Estamos de volta com o Guia dos Astros. Apresentação, Jane de Paula.
Opa, já estamos de volta, leoninos! Olha só, conte com mais vitalidade, brilho, autoestima e grande poder de comunicação. Fase de escolhas criteriosas e de cautela nos relacionamentos. Construa novos vínculos aos poucos, conforme a confiança cresça, né? Hora de pensar no futuro e aumentar o poder financeiro. Cuidado com fraudes. Número para hoje é 15, sua cor é azul.
Virgem, de 23 de agosto a 22 de setembro.
Virgem, sexta-feira hoje, final de semana chegando, né? Será perfeito para relaxar, dar espaço aos sentimentos e vigorar aí as suas forças. Meditação, contemplação da natureza e autoconhecimento iluminarão a consciência e caminhos futuros. Bom momento para visualizar as mudanças que deseja e assumir novo estilo de vida. Encerre um longo ciclo com atitude e abertura a novas experiências, né? A paixão em alta, tá? Cor rosa pra você hoje, número 30.
Libra, de 23 de setembro a 22 de outubro.
Libra, mudanças de ambiente, despedidas e novas conexões anunciam uma sexta-feira movimentada na vida social e amizades. Ótimo para conquistar novos relacionamentos e ampliar sua rede. Apoie a família, retome uma atividade de rotina e curta momentos de profundo relaxamento em casa no fim do dia. Entusiasmo com novas ideias e projetos. Descubra talentos que não sabia possuir, tá bom? Pra você hoje, seu número é 11, cor dourado.
Escorpião, de 23 de outubro a 22 de novembro.
Escorpião, mesmo que as portas permaneçam aí fechadas e os objetivos difíceis de alcançar, algo maior se desenhará para o futuro e fará seus olhos brilharem, tá? Solte a imaginação, visualize novas possibilidades e sonhe alto. As interações de hoje ligarão seus sensores e despertarão novos interesses. Ingresse aí num grupo estimulante e aprenda com referências diferentes. Sucesso pra você! Cor pra hoje, laranja, número 77. A gente volta rapidinho com previsões para Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes.
Guia dos Astros.
Guia dos Astros.
Olho para mim neste espelho que me segue. O reflexo que eu já vi não é peso que se carrega.
Mostra-me a alma, despe-me de tudo. Num segundo me acalma, noutro faz ruir.
Sorte, sigo passo a passo. No espelho não irei deixar cair. Agarro-me ao pedaço
que resta de um abraço.
Estilhaços sempre acabam por ferir. Basta olhar, parar para olhar. Basta entender que não dá para ser.
Primeiro sentir.
Somente um olhar, querer mesmo ver. O espelho pode falar, mas não sabe ser. Sem primeiro sentir.
Sem primeiro sentir.
Há pedaços de mim,
pedaços de ti.
Muitos tento apanhar.
Tenta apanhar.
espalhados por aí, quem sabe não dá pra colar.
E fica tudo assim,
assim,
num reflexo de dor. Espelho meu, fala por mim, conta-me histórias de amor.
Azar ou sorte, sigo passo a passo. No espelho não irei deixar cair. Agarro-me ao pedaço
que resta de um abraço.
Estilhaços sempre acabam por ferir. Basta olhar, parar para olhar. Basta entender que não dá para ser sem primeiro sentir.
Sem primeiro sentir.
Somente um olhar, querer mesmo ver. O espelho pode falar, mas não sabe ser. Sem primeiro sentir.
Sem primeiro sentir.
Olha só, gente, tem mais história de milionário ou rico, né? Bem, dono da rede TV curte pornografia no Twitter e diz ter sido hackeado. Quem é o dono da rede TV? Marcelo de Carvalho, um dos destaques no Twitter, né? Não foi por conta de alguma novidade na programação da rede TV, não, viu, gente? Ou mesmo por um recorde de audiência do Mega Sena. Programa apresentado por ele. O nome do executivo bombou na rede social do Passarinho Azul depois que usuários da plataforma perceberam que o perfil do empresário havia curtido algumas postagens pornográficas. Numa das cenas, uma travesti aparecia fazendo sexo oral feito num homem. Em resposta aos internautas, Carvalho alegou ter sido hackeado. Ironizou, viu? Agradeça ao engraçadinho que invadiu. Vou ser elogiado por ser amigo da diversidade. Em depoimento, a assessoria do executivo confirma a invasão ao perfil de Marcelo de Carvalho. A conta no Twitter do empresário e acionista da Rede TV, Marcelo de Carvalho, foi hackeada. Ponto final. É isso aí, né? Foi ou não foi, hã? Bem, a gente contou por aqui a história, né? Daqui a pouquinho tem mais fofoca, se liga com a gente.
No mundo da bomba.
Lá pela aurora sai um camponês operário ajuntando os grandes montes, ajuntando os grandes montes, para o rico ser milionário. Ajuntando os grandes montes, ajuntando os grandes montes, para o rico ser milionário. Quando se levanta a preguiça deita fora, eu vou trabalho agora, eu vou trabalho agora, e saber do que se trata. Mal closem os buracos, mal closem os buracos, já vou pôr a estar amado. Com os sapatos desatados, para não chegar atrasado, para não chegar atrasado, o trabalho não começou. Para não chegar atrasado, para não chegar atrasado, o trabalho não começou. Nas contas do meu rosário, nas contas do meu rosário, tens que perder alguns quartos. Mal closem os buracos, mal closem os buracos, sei o camponês próprio.
No.
Olá, novamente, ouvintes. Olá, novamente, Adriana Pequeno.
Olá, novamente, Carlos.
Olha, sabes que eu estava aqui a pensar? Nós temos recebido, inclusive, várias músicas. Assim como também temos ouvido falar de vários festivais e temos recebido várias informações sobre esses mesmos festivais. Eu estava aqui a pensar, não sei se já reparaste, mas há uns anos para cá a música portuguesa tem vindo a emergir de uma maneira muito significativa. Hoje estamos a recuperar nomes, ou melhor, estamos a recuperar a forma da nossa música portuguesa. Durante muito tempo perdíamos talentos e não repunhamos esses talentos de referência. Agora, obviamente, parece que tem vindo a acontecer. Também tens essa ideia ou nem por isso?
Sim, tem vindo a editar novas músicas, nomes com alguns anos de carreira, mas também têm surgido muitos, muitos artistas novos, ou pelo menos que eu não ouvia o nome deles. Então já podem ter 10, 15, 7 anos de carreira. O que eu ia dizer agora? E eu nunca ter ouvido. Não.
Estás a querer...
E eu nunca. Sim.
Estás a querer aprisionar a música portuguesa.
Era.
Ai, ai.
Ai, não, levava um pouco de cultura, não é? Mas mas às vezes há artistas que já têm 10 anos de carreira e não foram assim tão noticiados, porque não apareceram nas televisões, nos programas de televisão, ou não passam tanto na rádio. E quando surge assim um tema que acaba por bombar e a rádio começa a passar bastante, uma pessoa fica, ei, artista novo. E quando vai a ver, afinal já tem 10 anos de carreira, já não é assim tão novo neste mundo, não está em início de carreira. Mas acho que aqueles artistas com mais peso no mundo da música estão outra vez a voltar, estão a, como é que se pode dizer, a dar uma roupagem nova às suas músicas, aos seus temas. Eles próprios também estão a redescobrir-se, novos géneros, a explorar, portanto, tentar adaptar-se às pessoas de hoje. Portanto, tentar que as suas músicas cheguem também aos mais jovens, além dos fãs que já têm, mas tentar captar outros, e por isso haver ali uma descoberta do seu talento, da sua forma de escrever, de compor. Portanto, acho que estamos no bom caminho em termos de, de artistas, em termos do mundo musical, se bem que gostava que os nossos artistas também tivessem reconhecimento lá fora, como os outros artistas também acabam por ter, mas sei que é difícil, não só devido à nossa língua, mas também o mundo é uma concorrência bastante grande. Se bem que nós temos nossos, por exemplo, há alguns fadistas que no Japão adoram o nosso fado, sem perceberem uma única palavra, mas adoram aquela sonoridade da música, ser mais tristonha. Portanto, conseguimos captar a atenção desse tipo de países, de pessoas assim tão longínquas. Mas, por exemplo, um país que nós não conseguimos entrar, ou ainda não apostamos, é o Brasil, que eles pouco ou nada conhecem da nossa música. E sendo um país grande, tão eclético em termos musicais, e a falar a mesma língua, acho que podíamos apostar lá no país. claro que havia músicas que havia aqueles que os brasileiros haviam de gostar, outras não, mas isso é em tudo. Nós também não gostamos de toda a música brasileira, portanto, mas acho que poderíamos apostar também aí, visto que a língua é a mesma, e não sei se os nossos artistas não conseguiriam depois, a partir daí, ir para outros sítios, para outros países, para seguir a sua carreira e alargar mais os horizontes. Mas eu acho que agora Portugal está a começar a abrir-se para a música.
Uhum. Embora tu estavas a falar-me de artistas que se reinventam, e o exemplo que eu me lembrei foi de um cantor britânico, penso que ele é britânico, Elton John, que lançou há pouco tempo um tema com a Dua Lipa. Eu não estava a imaginar nada, eu acho que são os anos, há uns 30 ou 40 anos, o Elton John mandava a Dua Lipa dar uma volta, mas agora até faz um dueto com ela. Eu acho que também tem muito a ver com o facto de Elton John ser uma pessoa extremamente pacífica, mas ou seja, tolerante, esse tipo de coisas. Mas seja como for, ainda assim é um gigante da música, que se tocava antigamente com orquestra, não sei o quê, não sei quanto, a uma miúda, basicamente, não é, que está cá há, digamos assim, meia dúzia de anos, e que não viveu aquilo que o Elton John já viveu, não é? Portanto, ele podia ter ali alguma certa reticência, mas não, reinventou-se. Quanto à música portuguesa, olha, eu tenho visto, acima de tudo, surgir nomes que se têm mantido. Os Dama, Fernando Daniel, Carolina dos Landes, Diogo Pissarra, agora a Cláudia Pascoal também tem vindo a surgir, e tenho reparado que há uma aposta continuada em trazer novos nomes da música portuguesa, e eu estou a dizer isto, atenção, nomes que cantam em português, porque antes o que nós tínhamos de vez em quando era cantar em inglês.
Sim, se bem que muitos desses cantores que cantavam em inglês também começaram a ter uma outra música cantada em português, como o David Fonseca, que cantava exclusivamente em inglês, ao menos eu sempre o ouvia desde o Starland Sport a cantar em inglês, e ele também começou a compor algumas músicas em português. Os próprios The Gift também eram sempre em inglês, e também uma ou duas músicas, não sei se foram só duas, cantadas em português, por exemplo. Portanto, também começaram a enveredar por aí. Se bem que sabem que o inglês, como é a língua universal, vão conseguir ter mais gente a ouvi-los, talvez por pensarem que os vão perceber melhor a mensagem e a musicalidade. Mas também já começaram a fazer em português.
Uhum. Eu estou falando isto porquê? Porque nós temos vindo aqui a trazer nomes. Olha, um outro nome que também tenho gostado muito de ver que se mantém na ribalta é o Capitão Fausto. Nós temos aqui nomes de música portuguesa que vamos ouvir não tarda nada, e que francamente são temas, são nomes que me despertam muita curiosidade e que eu espero que continuemos a ouvir. Adriana, não sei se queres recordar ao nosso público como é que pode participar e qual é que é a importância de participar no De Par em Par.
Então, podem participar através do MAIS351910222400 via Telegram e WhatsApp ou pelo aw.antenaweb.pt. E atenção, estes contactos são úteis para que vocês digam da vossa justiça, portanto, enviem-nos críticas, o que é que acham do programa, o que é que acham aqui dos locutores, as sequências musicais que são escolhidas, os temas que falamos. Se tiverem alguma dúvida, tanto do programa como do site da Antena Web, por exemplo, podem também deixar aqui nestes contactos. podem também deixar a vossa, se vocês quiserem, uma música, dedicá-la a alguém, podem dizer a vossa música, pôr a dedicatória que quiserem. Nós transmitimos essa mensagem aqui no nosso programa e também nos podem mandar um olá, um bom dia para nós, através de áudio para esses contactos. Portanto, estejam à vontade para nos escrever, nós estaremos atentos, responderemos em tempo útil e pronto, é isso. Para isso é que terão os nossos contactos e é essa a importância de participarem aqui no nosso programa, porque é para vocês que nós trabalhamos com todo o afinco e carinho.
Uhum.
Para não dizer amor também.
Pois, é para não dizer amor já dizendo, não é? Bom, olha, vamos continuar com música. Agora, já que estamos a falar de música, não é? Vamos continuar com música. E vamos ficar então com mais três temas. Três temas que eu espero, novamente, que sejam do seu inteiríssimo agrado. Bom, para já, começamos com a última parte da Guia dos Astros. Depois vamos ter então Francisco Sequeira e Rita Sanches e este Desconversa. Não conhecia Francisco Sequeira. A Rita Sanches é um novo nome da música portuguesa. Tenho conhecido ultimamente, depois do Fala-me de Ti. Ainda por ouvir também a música de Fernando Daniel. Esta que vamos aqui ouvir chama-se Raro. E depois vamos ficar com música de Daniel Catarino, chama-se Candidatura. E são os próximos três temas que tenho para vocês nesta edição do nosso De Par em Par. Então, Adriana, vamos à música?
Bora lá, até já!
Até já!
Jane de Paula está de volta com Guia dos Astros.
Guia dos Astros de volta! Sagitarianos, caminhos abertos para o futuro. Aproveite o dia de hoje para criar planos a dois, expandir horizontes e assumir nova filosofia de vida. Planos de viagem ou de estudo se tornarão viáveis e alegrarão o coração. Faça bons acordos com a família e impulsione novo empreendimento. Fase aberta e parcerias e associações também. Ligue o radar nas oportunidades, relações profissionais em destaque, tá? Número pra hoje é o 1, sua cor é vinho.
Capricórnio, de 22 de dezembro a 20 de janeiro.
Capricórnio, hora de ir mais fundo nos sentimentos e dar novo sentido à vida. Troque confidências, contar com a família e encontre respostas existenciais infinitas. O dia de hoje trará revelações que inspirarão planos futuros e incentivarão mudanças. Convite de viagem cobrará resposta rápida. Novidades chegarão de longe e despertarão sonhos. Portas abertas no amor, novos prazeres. Cor pra hoje, lilás, número 37.
Aquário, de 21 de janeiro a 19 de fevereiro.
Aquário, compartilhe sonhos e sentimentos com o par. A vida íntima ficará mais gostosa com cumplicidade, planos a dois e esclarecimentos importantes. Embarque num clima romântico e expresse o seu carinho com mais emoção. Bem, sexta-feira hoje, muito gostosa para curtir a privacidade e descobrir prazeres diferentes. Olha que surgirão boas ideias para renovar estruturas e investir em mais conforto. Cor para hoje, vermelho, seu número é 50.
Peixes, de 20 de fevereiro a 20 de março.
Peixes, com concentração e atenção a cada detalhe, as atividades simples e rotineiras darão prazer. Não será hora de se esforçar demais e testar limites. Respeite o seu ritmo e pegue leve neste final de semana. Siga as regras de proteção à sua saúde e à dos outros. Se aceitar um convite do par ou de uma amizade para algum programa, cuidado, vá precavendo as coisas. Melhor mesmo será ficar em casa ou passear ao ar livre, tá bom? 9 é seu número pra hoje, sua cor é pink. Chegamos ao final de Guia dos Astros, a gente agradece o teu carinho, a sintonia por aqui, né? Ó. Beijo, rosa no coração e a gente volta amanhã trazendo mais previsões Guia dos Astros, combinado? Tchau, tchau!
Sua cor, seu número de sorte. O que rola hoje, Guia dos Astros.
Vem me abraçar num abraço profundo, porque nele cabe o mundo em ti.
Vou-te agarrar como agarro a vida quando ela anda perdida em mim.
Para correr primeiro há que andar, porque a vida não é vida sem cair e levantar, porque a vida não é vida sem te ter. Mas para amar é preciso aprender.
Sei que um dia vou também levar-te num segundo. O que temos é tão raro, é especial, não é normal, é raro. Querer tanto mudar por ti, quero te dar tudo o que posso, quero ficar contigo. É raro ter-te encontrado.
É, ela talvez não cante tanto quanto ele, ou elas, né? É, mas tá aqui, né, em evidência. Paulo Oliveira e Diogo Nogueira surgem entrelaçados em foto, do jeito que a gente gosta. Ah, Paulo Oliveira e Diogo Nogueira apareceram juntos em nova foto postada pela atriz, a campeã da final do Super Dança dos Famosos Entrelaçados, legendou a artista no clique. A rainha da bateria da Grande Rio apareceu deitada no colo do sambista, que usava apenas um shortinho, né? É. Animado, o sambista entregou que o casal adora curtir momentos agarradinhos, do jeito que a gente gosta, apontou ele. E assim como o Diogo, vários amigos famosos dos dois interagiram. Gosta assim, exclamou Paloma Bernardi, né? A atriz Dani Suzuki comemorou. Meu amor, tão feliz de te ver feliz, né? Angélica Tata Werneck, Giovanna Lancelotti, Sofia Abraão também deixaram emojis de coração e apaixonados. Depois da vitória de Paula na atração comandada por Thiago Leifert, o casal surgiu comemorando o resultado em clima descontraído na web. Ai, gente, que casal mais fofos, né? Casal do ano, né? E a gente fica na torcida pra que tudo dê certo. Bem, essa foi a nossa última de hoje. Obrigada pela companhia, sintonia, excelente final de semana. Segunda a gente volta, e se Deus assim permitir, trazendo mais fofocas pra galera, tá bom? A gente vai viajar, vai sair por aí, né? É, pesquisando tudo sobre a vida dos artistas pra contar na segunda pra vocês, tá bom? Se cuidem! Tchau, tchau!
Sexo e um óbito por precaução. Apresento-te.
gente, já cá estamos nesta edição do nosso De Par em Par, depois deste tema que acabamos então de ouvir. Esta música de Daniel Catarino, Candidatura. Isto tem tudo a ver com as legislativas, não é? Que vêm aí. Não, as autárquicas. Olha, por falar em política, Adriana, vamos só recobrar aqui a notícia da abertura do nosso Par em Par para quem se juntou mais tarde a nós. E a notícia é a morte de Jorge Sampaio. Jorge Sampaio foi uma figura política que teve como ato de maior conhecimento, de maior projeção, ter sido presidente de Portugal entre 1996 a 2006. Liderou o país nessa situação, enquanto presidente, com dois mandatos de 5 anos cada. Tinha 81 anos, estava internado já desde 27 de agosto no Hospital de Santa Cruz, onde veio a falecer devido aos seus graves problemas cardíacos, que desta vez foram mais fortes do que a vida do estadista do Partido Socialista em Portugal. Agora, Adriana, falei aqui, eu tenho falado aqui alguns nomes que não são muito mencionados, ora porque não têm uma grande projeção, ora porque até vão tendo, mas são artistas muito recentes. E já nos chegou aqui mais música nova, que nós vamos aqui ouvir. Luís Trigacheiro é mais um nome que se junta à música portuguesa. Neste momento é, eu não tenho muito bem a ideia de quem é que será Luís Trigacheiro, mas Adriana, eu fico com a impressão de que muito o grande motivador para o surgimento destes novos talentos é aqueles programas de música. Agora penso que só mesmo da Voice Portugal. Penso que a SIC e a TV já não tem. A SIC teve o X Factor, a TV teve Uma Canção Para Ti, por exemplo. Penso que agora só mesmo a RTP que tem o The Voice, não é?
Exato. Só a RTP é que aposta em programas desse estilo, como The Voice, o Got Talent Portugal, para conseguir, para que qualquer pessoa consiga o seu sonho, ou de ser cantor, e no caso do Got Talent, mostrar outro tipo de talentos, dança, malabarismo, pronto. Portanto, mas só a RTP, os outros canais agora não estão a apostar nesse tipo de programas. E por isso, do programa The Voice, saiu Luís Trigacheiro, um alentejano, que desde pequeno canta alentejano, e depois apanhou a paixão pela música e decidiu, portanto, arriscar a sua sorte neste programa, e conseguiu vencê-lo. Mas atenção, que deste programa também saíram outros artistas, alguns não venceram o programa, como por exemplo saiu Fernando Daniel, também The Voice. Também a Cláudia Pascoal também participou e não venceu, e no entanto têm ambos carreiras portanto bastante boas e com músicas bastante boas, e as pessoas gostam bastante deles. Portanto, Luís Trigacheiro é mais um nome, um novo artista a juntar-se aqui ao lote de artistas que Portugal pode apresentar. Um pouco diferente, é verdade. Tem uma nova postura perante a música, porque o canto alentejano é o canto alentejano, portanto é bastante diferente de todos os outros géneros. Portanto, ele pode dar aqui um quê de diferente, uma pimentinha à música portuguesa, e é isso que queremos. Não queremos que apareçam vários artistas e todos eles sejam mais do mesmo. Portanto, tem que mostrar um quê de diferente. E Luís Trigacheiro traz-nos isso. Não é igual a nenhum outro. Não se pode comparar a nenhum outro. E mesmo musicalidade também não é igual a nenhum. Portanto, é isso. Apresentamos assim o Luís Trigacheiro.
Sabes, quando eu vi Luís Trigacheiro, eu pensei, é alentejano, porque associei a trigo. E tu sabes que os nomes, os apelidos, não é? O Oliveira, o Pereira, o Macieira, até mesmo o meu Bonaparte, não é? São tudo. O Bonaparte já nem tanto, que já é um apelido mais recente. Mas estes apelidos vêm, sei lá, o Ribeiro, não é? O Ribeiro é um rio pequeno. O Pereira é uma árvore de frutos, tal como é a Macieira. Então, tudo isto vem daqui. Trigacheiro, associei ao trigo, não é? Portanto, parece que não estava assim tão errado. Pelo menos e, será de uma linhagem muito nobre, diga-se.
Sim, e só para dizer, já que falas, associaste ao trigo, ele é estudante da licenciatura de agronomia. Tem tudo a ver.
Tem a ver. É isso mesmo. Tem a ver. Olha, então quer dizer que ele, digamos, não se sente ou não se sentirá um peixe fora d'água, não é? Mas...
Não.
Olha, vamos aqui ouvir Luís Trigacheiro com Peixe Fora d'Água. Depois, Eddie Vedder com Long Way. E também a música de Área 21. Chama-se Loving Every Minute. A música que nós vamos aqui ouvir nesta edição, numa parte que antecede às nossas despedidas. Quando eu voltar, já será para me despedir do nosso auditório, eu e a Adriana. Então, vamos à música e já voltamos. Até já!
Até já!
Dormem os meus olhos, falta-lhes viver. Meus sonhos estão guardados à espera de ver. Passei a camisa, nem sei bem para quê. Quem sabe já não tarda o dia de te ver. Mas o tempo está zangado e eu ando como um peixe fora de água. Eu ando como um peixe fora de água, disfarço as minhas mágoas a sorrir. Roubaste-me o ar naquela tarde para depois fugir. Eu ando como um peixe fora de água, mas sei que o meu amor não é fugaz. Mesmo que eu não ganhe, eu vou à guerra. Estou cansado de ser sempre um bom rapaz. Acordo estremunhado, sem saber que dia é. A falta que me fazem os amigos do café. Se hoje o tempo é escasso, de que serve ser cortês? Eu que nunca fui ousado, vou vencer a timidez. Quero ter-te do meu lado, sem ti sou como um peixe fora de água. Eu ando como um peixe fora de água, disfarço as minhas mágoas a sorrir. Roubaste-me o ar naquela tarde, para depois fugir. Como um peixe fora de água, mas sei que o meu amor não é fugaz. Mesmo que não ganhe, eu vou à guerra. Estou cansado de ser sempre um bom rapaz.
E olha só, gente!
gente, só famosão, hein, gente? Olha só, Marília Mendonça aponta mudança em relação com Murilo Huff em viagem. Quer saber mais? Vem com a gente. Bem, a Marília Mendonça e Murilo Huff contaram aí que a viagem romântica do casal ao México está chegando ao fim, né? Com muito bom humor, a sertaneja dona de looks cheios de estilos durante os dias de folga apontou uma mudança no relacionamento e até um defeito do cantor. Antes da viagem, te amo muito, meu amor. No começo da viagem, te amo muito. No meio da viagem, te amo. Ainda bem que estamos indo embora, né? KKK, risos, peidorreiro. Legendou a Goiana, né? Elogiada aí pelo namorado ao posar de biquíni no Instagram. É, no Instagram de Huff, os dois também contaram curiosidades de viagem ao interagir fãs através de perguntas, né? Alguém deu PT algum dia? Quis saber uma sobre o consumo de álcool do casal nos momentos de lazer. Graças a Deus, não, mas quase, né, senhorita? Indagou a artista. Eu, questionou Marília Mendonça. Outra quis saber se a viagem havia sido boa para o relacionamento. Foi ótima, porque a gente tá cada vez mais longe do casamento. Reagiu Marília aos risos e fazendo o namorado se divertir. Foi boa, hein? Adicionou Livramento, acrescentou a rainha da sofrência, né? Reconhecida por fã durante a passagem pelo México. Ela arrasa! Uhul! Demais, Marília Mendonça, rainha da sofrência mesmo, e ponto final. Bem, a gente chega já com a nossa última pra hoje, tá bom? Se liga aqui, ó.
On the freeway, she took Hello, human, what you crying for? Why can't you see it beautiful? I'll be your friend when it's difficult. Cause you're high, then you're low. Give me trust and then go cold. You gotta believe that there's something more. Cause it's all inside your mind. Promise it'll all be fine. Can't you see that it's our time? Let's go loving every minute of it. See the signs that we about to take a flight. So sit back, enjoy the ride. And keep loving every minute of it.
Cá estamos nesta edição do nosso programa. Programa que dá pelo nome de Par em Par. E Adriana, já cá estamos agora para as despedidas desta edição do nosso de Par em Par. Vamos a isso.
Sim, eu espero que tenham gostado das sequências musicais, que tenham gostado da nossa companhia. Eu agradeço a vossa e também a vossa participação. Volto na segunda-feira. Tenham um bom resto de sexta, um bom fim de semana. Divirtam-se com cuidado e responsabilidade, não se esqueçam. E pronto, é isso. Até segunda. Carlos, é contigo.
Muito bem. Ora, estamos então na reta final do nosso programa. Ainda temos espaço para a última parte do Mundo da Fama, precisamente. Mas vamos também ter aqui três temas. Também existem, mas não cabem no nosso alfabeto. São três temas. Se agora for lembrar os três tristes tigres. Mas. Bom, vamos ficar com músicas novas. Mini Froze, Petiza, acabou de chegar agora aqui à Antena Web, mesmo mais instantes. Depois ficamos com Malu Magalhães, Caída Elefante, e fechamos com um grande tema, para mim, atenção, para mim, dos melhores do ano. Jéssica Pina, a música chama-se Vento Novo. Antes, claro, de Jéssica, temos a última parte do Mundo da Fama, e sinceramente eu espero que tenham gostado desta edição. Despeço-me de todos vocês. Segunda-feira, se tudo correr bem e há de correr, estaremos de volta. Então, todos os que nos ouviram, um grande abraço e até daqui a sensivelmente 3 dias. Portem-se bem, até lá.
Ser maior e ter uma casa só para mim, sem temer o amanhã, sair ao frio envolta em lã e seguir. Ao crescer, cair e namorar, ganhei medo sem lhes dar um fim. Não fui mais a corajosa que se atira desejosa ao sentir.
Gente, ela talvez não cante tanto quanto ele, ou elas, né? Mas tá aqui, né, em evidência. Paulo Oliveira e Diogo Nogueira surgem entrelaçados em foto, do jeito que a gente gosta. Paulo Oliveira e Diogo Nogueira apareceram juntos em nova foto postada pela atriz, a campeã da final do Super Dança dos Famosos Entrelaçados, legendou a artista no clique. A rainha da bateria da Grande Rio apareceu deitada no colo do sambista, que usava apenas um shortinho, né? Animado, o sambista entregou que o casal adora curtir momentos agarradinhos, do jeito que a gente gosta, apontou ele. E assim como o Diogo, vários amigos famosos dos dois interagiram. Gosto assim, exclamou Paloma Bernardi, né? A atriz Dani Suzuki comemorou. Meu amor, tão feliz de te ver feliz, né? Angélica Tata Werneck, Giovanna Lancelotti, Sofia Abraão também deixaram emojis de coração e apaixonados. Depois da vitória de Paula na atração comandada por Thiago Leifert, o casal surgiu comemorando o resultado em clima descontraído na web. Ai, gente, que casal mais fofo, né? Casal do ano, né? A gente fica na torcida pra que tudo dê certo. Bem, essa foi a nossa última de hoje. Obrigada pela companhia, sintonia, excelente final de semana. Segunda a gente volta, se Deus assim permitir, trazendo mais fofocas pra galera, tá bom? A gente vai viajar, vai sair por aí, né? Pesquisando tudo sobre a vida dos artistas pra contar na segunda pra vocês, tá bom? Se cuidem! Tchau, tchau!
Que encontras, não mostras.